e fazendo um fechamento no sentido de quem é essa figura que se torna o terapeuta e qual o papel dele no contexto dos conhecimentos ayurvédicos.
Muito bem. Há 15 anos atrás, eu tive um contato leve com a Ayurveda. Na realidade, eu já conhecia há mais de 10 anos. Mas foi quando eu entendi que na minha vida aquilo era um chamado, uma identificação muito grande, algo muito positivo, muito mágico, Beverly. E foi quando teve o primeiro curso de formação de Ayurveda em Caxias do Sul. Eu tive a alegria e a honra de participar. Nós começamos aquela formação em mais de 40 pessoas, terminamos 2 anos e meio depois, em 30, e desses foram 31. Desses 31, eu continuei. Uns outros seguiram um tempo, e eu vi que tinha um caminho maravilhoso ali, tanto para o meu crescimento espiritual e pessoal, quanto para tantas pessoas que eu tive a alegria e a honra de poder atender.
Então, daria para a gente dizer, Paulo, desculpa te interromper, mas pelo que tu está falando, dá para entender que o primeiro terapeuta é o terapeuta de si mesmo.
Exatamente. Porque nós só vamos amar aquilo e aquele que nós conhecemos. E nós não nos conhecemos. E o Ayurveda permite esse autoconhecimento. Tanto que a própria formação, você faz todas as práticas em você mesmo. Então, quando o terapeuta se forma, ele sabe exatamente aquilo que o seu futuro paciente vai passar. O Ayurveda, essa ciência tão antiga, ela se desenvolveu a partir de meditadores, de sábios que trouxeram esses conhecimentos sagrados a partir da própria intuição, né? Se diz uma ciência sagrada que veio de Deus e que depois se perpetuou a partir de muitas experiências. Então nós temos mais de 9 mil anos de experiência. Esses textos clássicos, depois, claro, da escrita, eles existem e são praticados ainda hoje. Mas um terapeuta, ele tem o olhar, ele aprende, ele faz toda a sua formação com um objetivo, aprender a fazer um diagnóstico aonde, nesse diagnóstico, nós não utilizamos equipamentos. Por isso que, efetivamente, o Ayurveda é uma terapia integrativa, é uma terapia complementar, porque ela olha todo o ser. Então, nós precisamos entender o biotipo da pessoa, como que funciona o seu emocional, o seu mental, como estão funcionando os seus órgãos, e o próprio corpo indica isso. Existem técnicas muito lindas, muito específicas para esse diagnóstico. E qual que é a finalidade do trabalho? É restituir a condição de equilíbrio físico e mental. Então, não efetivamente o Ayurveda, o terapeuta, trata doenças, ele trata pessoas.
Paulo, dá para a gente dizer também, de tudo que a gente aprendeu aqui, que você está fazendo dá para dizer um resumo aqui, um apanhado, que a pessoa em equilíbrio é a pessoa saudável. Então, não é uma questão de estar doente ou uma doença especificamente, é uma questão de desequilíbrio pelo conhecimento ayurvédico, e a pessoa que busca, que tenta se manter o mais possível equilibrada, é o mais possível saudável, é isso?
Isso. Eu sempre gosto de afirmar que o Ayurveda é uma espécie de manual de instrução, aonde você vai ser orientado com relação ao próprio estilo de vida, aos hábitos, tudo de acordo com o que a nossa natureza ela necessita, e também a alimentação. E existem recursos incríveis e fantásticos dentro de todo um arsenal de ervas que tem e que se utiliza e que tem ação, sim, para que aquele órgão, aquele sistema que não está funcionando, ele possa voltar a funcionar. Então, ela não se opõe a nenhuma outra medicina. Pelo contrário, nós respeitamos e acolhemos todos os tipos de sabedorias, todos os tipos de ciência, e consegue andar junto. Então, nesse sentido, quando se faz um tratamento, se busca restabelecer aquilo que saiu do controle e buscar a causa disso, que pode estar no emocional, que pode estar na própria alimentação, que pode estar dentro de um contexto. Por exemplo, a pessoa, ela tem, que a gente viu aqui, foi muito bonita a participação, digamos, ela é daquele biotipo Vata, aquele tipo mais mental. E ela tem um trabalho de motorista, então ela corre e anda o dia inteiro. Isso pelo biotipo que já tem a mente agitada, pelo trabalho, que é um trabalho agitado, tem o trânsito, tem horários, essa pessoa rapidamente entra em desequilíbrio. Então, a patologia que vai surgir, ela vai ser atendida visando restabelecer esse equilíbrio e também proporcionando hábitos, exercícios, exercícios respiratórios e alimentação que possam equilibrar para que o seu trabalho, nesse caso exemplificado, não venha a ser a sua doença.
Então, daria para a gente dizer também, Paulo, que esse terapeuta que nasce dentro do contexto ayurvédico é a pessoa que primeiro cuida de si e depois desse equilíbrio passa a cuidar dos outros. É um trabalho sem fim, então, consigo e com os outros.
Exatamente. E isso é uma coisa que, para mim, faz parte da minha prática.
O que mudou na tua vida, Paulo?
Mudou tudo. Hoje, eu tenho quase 25 quilos a menos de quando eu estava em desequilíbrio, né? O Ayurveda tem mantido... eu exatamente faço aquilo que eu prescrevo. Então, mudou totalmente a minha alimentação, mudou meu estilo de vida, mudou a minha forma de ver a vida.
Paulo, eu tenho uma dúvida. Eu sempre tive essa dúvida e eu acho que nunca surgiu a oportunidade agora te ouvindo falar. Eu sempre achei, particularmente, né, que essa questão do peso corporal tem muita relação com o peso que as pessoas carregam muitas vezes, não só no corpo, mas nas emoções, nos sentimentos, num jeito de levar a vida, porque parece que as coisas estão coladas, né? E isso tem a ver, por exemplo, com o que aconteceu contigo? Tô perguntando, já que tu disse, né, emagreci 25 quilos de quando eu comecei até hoje, mas não parece que foi só um peso corporal. Te ouvindo falar, parece que foi, tem uma leveza, né, no jeito de falar, no jeito de ser, no jeito de fluir. Tem sentido?
Tem, totalmente, minha querida. Porque quando nós aumentamos o nosso peso, nós estamos nos protegendo de alguma coisa. Existem alguns medos inconscientes, na maioria das vezes, que estão fazendo com que se busque essa proteção. E quando nós emagrecemos com saúde, tanto que os meus tratamentos, quando a pessoa busca emagrecimento, sempre começa pela ansiedade. Começa pelos medos, com as ervas, com os fitoterápicos, com os florais, com os óleos essenciais, para que a pessoa também ela experimente como que o corpo dela funciona quando a mente está em equilíbrio. Porque se a gente for tratar só a química do corpo, sem respeitar a mente, nós não vamos encontrar esse elo. Então a pessoa emagrece e depois ela engorda de novo. Então esse processo que também está relacionado às intoxicações. Nós temos, muitas vezes, ambientes tóxicos, trabalhos tóxicos, relacionamentos tóxicos. E mesmo buscando uma alimentação mais natural, uma alimentação melhor, o que geralmente não acontece. Quando a nossa mente está ruim, nós buscamos os piores alimentos. E o contrário também é verdadeiro. Então, a partir desse conjunto, aonde uma alimentação melhor, um cuidado maior e uma desintoxicação, isso me levou com muita alegria para um outro olhar pela vida. É como mudar a lente do óculos, né? Tirar aquela lente escura e colocar uma lente mais dourada.
Muito legal. Paulo, começou a surgir um monte de perguntas aqui. A gente já pode começar a introduzir os ouvintes?
Sim, esse nosso público é lindo. Eu vou ficar com saudade de todos.
Por um tempo, a temporada 2019, sim, né? Olha, só tem várias perguntas. Eu fui anotando algumas, porque como vão surgindo muitas, às vezes eu não dou conta aqui, mas eu vou pegar as que eu já anotei por primeiro aqui. A Paulina, ela quer primeiro agradecer a você, Paulo, pelos dias em que passou com ela aqui no programa.
Que lindo.
De muita ajuda. E ela, pegando o gancho da gratidão, Paulo, ela ficou se perguntando qual o papel, de acordo com os conhecimentos ayurvédicas, de agradecer antes das refeições, porque ela vem dessa geração, né, que fazia oração, coisa e tal. Hoje ela está num outro momento, mas ela se deu conta, né, quando ela olha para um copo d'água, de falar com o copo d'água primeiro, de falar com o alimento, e ela tem tido vontade de fazer isso, e tem se sentido um pouco boba. Então ela quer saber o que tu acha disso, e qual o papel, se realmente tem ou não sentido.
Paulina, querida, você me emociona, porque hoje todo o trajeto que eu vim aqui, eu só fiz agradecer. Essa experiência aqui é muito bonita. A cada degrau da escada que eu subi, eu agradecia. Então não se sinta boba, porque a gratidão é uma das formas e uma das mais poderosas formas de expressar o amor. Quando nós agradecemos, todo o nosso ser reconhece aquilo que nós já temos. Então, quando você agradece o alimento, é o seu espírito louvando algo que é sagrado. Eu sempre, e há muitos anos, eu posso estar em qualquer lugar, pode ter muita gente, eu faço a minha oração e agradeço o alimento. Então, a gratidão, ela cura, porque ela já reconhece o presente que já foi dado. Então, sim, isso, né? É terapêutico, Paulina, não pare de agradecer nunca.
Uhum. E se não fizer nenhum efeito, sei lá, a gente está reconhecendo que tem sentido, né?
Muito.
Mas mesmo que não fizesse, também não faz mal nenhum, né, Paulo? Se a gente parar para pensar assim, bom, se mal não faz,
sim,
só pode fazer bem,
veja,
né?
Veja bem, o amor, ele se expressa no perdão e na gratidão. Então, quando nós estamos agradecendo ou quando nós estamos trabalhando o perdão, nós estamos trabalhando a energia que tudo criou. Que é o amor.
Acreditar na intuição, né? Se ela diz que sente vontade...
Ela deve.
Acreditar nessa intuição,
né, porque
Paulo?
Tem alegria no coração da Paulina.
Acho
e sempre, sempre quando nós estamos bem, a gente chega num lugar lindo, né? Você chegou lá em Punta del Este. Qual a primeira energia que vem? Qual a primeira sensação e sentimento que vem na mente? Poxa, como eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui. As pessoas que a gente ama. Então, o ser humano, por natureza, ele tem essa gratidão e essa necessidade de compartilhar as coisas boas. Então, quando você sente essa necessidade de agradecer, é porque esse sentimento bonito está no seu coração.
Paulo, agora essa pergunta é minha, junto com o que a Paulina fala, tô tornando mais prático, né? Porque a gente sabe que, ela mesma disse, me sinto um pouco boba, né? A gente, às vezes, não acredita na intuição, não se sente confortável. Então, às vezes, precisa de uma dica. Então, pegando esse gancho da dica, claro, vai o que tiver no coração, mas para quem não se sente muito corajoso de começar a conversar, de fazer uma oração de agradecimento, a gente tem aquelas palavras ditas, né? Ah, obrigado pelo alimento, por quem produziu, etc. Porém, se a gente não sabe o que dizer, você poderia dar uma dica ao consumir uma água, pensando em que ela realmente faça o papel que a água tem, ou ao consumir um prato de refeição. Uma dica assim simples de como consumir essa água, se relacionando com ela antes de ela interagir com o nosso corpo, e com o alimento antes de que ele entre para dentro do nosso corpo.
Sim. É a reverência, né? Aí você, ou silenciosamente, você se dirige àquele alimento, eu te reverencio porque tu é Deus e você vai fazer parte de mim. E assim com a água, assim com a chuva, assim com tudo aquilo que nos contempla.
Entendi. Paulina, tá aí então o teu recadinho. O outro é do Rafael, também pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte, Paulo, ele começou a colocar a pimenta do reino em todas as comidas que ele prepara porque aprendeu contigo aqui no quadro. Só que ele sentiu, depois de ter passado, ele percebeu que a pimenta do reino provoca movimentos intestinais, gases, não chega a ser um desconforto, mas ele notou que mexe com ele. Aí ele te pergunta o seguinte, quando a gente introduz um alimento como esse e o corpo não está acostumado, é normal esse período de transição ou pode indicar que alguma coisa não está bem?
Sim, as duas coisas, Rafael. A pimenta do reino, por natureza, ela elimina os gases, mas ela move aquilo que está estagnado. E muitas vezes esses gases estão ali condensados e com a pimenta eles começam a se mover. Então isso é bom, é positivo e é um movimento que já está acontecendo. O que seria o excesso, ou seja, quando a pimenta do reino já não está sendo positiva, é se você sentir acidez. Enquanto tem essa movimentação, é muito positivo. Inclusive, isso passa, né, com o próprio uso e ajuda muito a clarear a mente.
Olha só, ele já respondeu que mandou uma mãozinha aquela de gratidão ou uma palmadinha de ok, deu tudo certo. A Sônia Parenza, do bairro Santa Catarina, ela que participou muitas vezes conosco,
sim,
né?
Sim, Sônia.
Sônia, muito obrigada pela tua amizade em especial, viu? E ela diz, olha, bom dia, Beverly, voto para manter esse programa, viu? Que é muito proveitoso. O que ajuda quando a pessoa está com a coluna bem desgastada, Paulo, e sente dor. Ela já foi no médico, obviamente, e disse que só repouso resolve. Uma amiga de coração de 59 anos está nessa situação. Não é ela, é uma outra pessoa e ela quer ajudar outra pessoa. Primeiro, que coisa boa a gente querer ajudar outras pessoas, né?
Sim, o ser humano, ele tem essa tendência do cuidado com o outro. E isso dignifica, né, nós como seres humanos. Eu tenho muito isso no meu coração, sabe? Para mim, o maior presente é ver que alguém está se tornando melhor com uma ajuda que a gente pode estar proporcionando. Para esse desgaste, tem que ter primeiro um olhar e uma atenção como que está funcionando o intestino dessa pessoa. E ela deve ter um consumo importante. Se ela gosta de pimentão, ela deve consumir pimentão. Por quê? Porque tem bastante vitamina C e esse vai ser necessário. Mas as folhas verdes e amargas, principalmente o agrião, o radite, elas têm muito cálcio e um cálcio fácil de absorver. Ao mesmo tempo, como uma ajuda assim, bastante importante, ela pode passar o óleo de gergelim diretamente na coluna. Coloca um pouquinho em banho-maria, que fique um morno confortável e diariamente, pelo menos uma vez por dia, massageie aquele local dolorido. Isso ajuda a aliviar a dor, isso ajuda a nutrir essa parte que está desgastada. Isso vai ajudar muito. Existe também dentro do Ayurveda a manteiga clarificada, o ghee, que hoje está muito popular, tem até em supermercado e eu acho isso maravilhoso. Se usar o ghee, ele atua como um nutriente e um anti-inflamatório natural. Ele é feito a partir da manteiga e pode ser passado, sim, na coluna e ela vai perceber uma melhora muito expressiva.
Sônia, dá dica aí, qualquer coisa, né? Tem o contato do Paulo, depois me pede que a gente passe sem problema nenhum. A Janete Angonese, pelo WhatsApp, faz um comentário primeiro muito lindo, Paulo, que eu quero te entregar aqui, que é um pedido dela. Ela diz, bom dia, o Paulo, na opinião dela, é um enviado de Deus, só tua voz, Paulo, já tranquiliza, diz ela.
Grato.
E ela quer uma indicação, né, sobre uma situação que vem incomodando ela já há anos, e ela tem, obviamente, faz tratamento médico, mas ela quer ver se há uma ajuda complementar através dos conhecimentos ayurvédicos. Ela tem sempre os tornozelos muito inchados, e ela não sabe se poderia fazer alguma coisa para melhorar, além do que ela já faz com o tratamento médico, não é uma coisa de abandonar uma coisa, uhum. Então, o tratamento médico continua, mas é um olhar diferenciado agora, né, sobre a questão dos tornozelos sempre inchados.
Isso. Essa região, ela está muito relacionada quando a circulação, possivelmente, ela possa ter problema, ela tem problema circulatório e isso pode já estar afetando a própria pressão. Até seria interessante ver se ela é hipertensa, porque é provável que sim. Mas para esse tratamento local, ela pode usar, sim, fazer um escaldapés e colocar alecrim e manjericão junto com nessa água morninha e tomar chá de manjericão. Se você tomar o chá de manjericão em torno de um meio litro de chá, se possível com a erva fresquinha, agora ele já está lindo de novo, porque o inverno judia dele, mas ele está muito recuperado. Pode usar a flor, pode usar a folha. Tome entre 10 e 11 horas, procure tomar pelo menos 2 xícaras e você vai perceber que mesmo o manjericão não sendo uma erva diurética, ela atua nessa água que fica retida no organismo
ela
e que causa esse inchaço.
É hipertensa.
Sim. Porque essa região existe um ponto de energia que fica muito próximo ao tornozelo, que quando a pessoa é hipertensa, incha. Então o manjericão vai ajudar você a procurar também ter uma alimentação muito leve à noite. Exercícios leves também, e isso vai ter um resultado muito satisfatório.
Exercício leve fica no rol, por exemplo, Paulo, de alongamentos, cuidar com a coluna, fazer alongamentos,
é isso? Alongamentos, o yoga, tai chi chuan, esses exercícios que trabalham o corpo e que trabalham a mente também.
Entendi, tem alguma coisa aqui ligada às questões...
De pressão.
Hiperpressão. Entendi. Janete, espero que tenha te ajudado aí. Deixa-me ver quem é a pessoa aqui, a Regina, do bairro Cidade Nova. Rê, beijo pra você. Ela pergunta, Paulinho, o seguinte, sobre insônia, sonos não contínuos, acorda muito de noite, tem dica?
Isso, essa é a famosa insônia vata. É quando tem alguma coisa que tá já no, do inconsciente no consciente, alguma coisa não resolvida, né? Então, para isso... É interessante sempre, 2 horas antes de dormir, fazer essa disciplina. Se distanciar de TV, se distanciar do celular, fazer exercícios respiratórios. E eu vou passar de novo essa receitinha. Se você gosta de leite de vaca e tem um leite de boa qualidade, você pode usar esse. Mas, por uma questão até de como está muito modificado esse leite, usar um leite vegetal. Né, como um leite de amêndoas, um leite de castanha, um leite de arroz, junto com gengibre, noz moscada, uma colherinha de açúcar mascavo e tomar isso uma meia hora antes de dormir. Eu gosto de brincar que a Regina é uma mamadeira ayurvédica, porque isso acalma, é como colocar o elemento terra e o elemento água ali onde está faltando. Você vai perceber que não vai ter um sono pesado, mas vai ter um sono profundo.
Vamos repetir então. É uma xícara de leite vegetal.
Isso. E aí você coloca, adoça com uma colherinha de chá de açúcar mascavo, coloca uma meia colher de gengibre em pó e uma meia colherinha de noz moscada, que você pode ralar ou comprar ela em pó. Mistura tudo, fica muito gostoso. E isso dá uma resposta muito boa para esse tipo de insônia.
Bacana. Depois, Regina, eu passo para você também, se você não conseguiu anotar. Eu anotei aqui bem direitinho. Quem mais precisar, também a gente passa aqui as dicas. A Estela, do bairro Rosário, querida. Bom dia, Paulo. Agradeço por todas as dicas que você ensinou. Adorei. Será que pode falar um pouquinho de rinite? Sei que já falou sobre isso, mas a minha nora está muito atacada e ela gostaria de poder ajudar a norinha. Então, muito, muito obrigada já com votos de gratidão para você.
Sim. A rinite agora está bem na época da rinite, né? Porque a primavera, ela acaba trazendo bastante esse tipo de inflamação. É a mesma dica. Você pode fazer, fica muito gostoso. Você vai ter 1 litro de água e você vai ferver gengibre e açafrão. Vai fazer um chá bem forte disso aí. Depois vai coar. Então, 1 litro de água, 1 colher de sopa de gengibre, 1 colher de chá de açafrão e aí você ferve. Depois você coa, coloca, espreme ali 2 limões, de preferência sem a semente, e coloca 1 colher de mel ou de açúcar mascavo. Reserva isso numa garrafa de vidro fechadinha e vai tomando de manhã e de noite, de manhã e de noite. E junto com própolis. Própolis você encontra em qualquer farmácia. Essa combinação é fantástica para sinusite.
No caso do própolis, gotinhas.
Gotas, isso.
Quantas gotinhas daí?
20 gotas. Pode tomar
duas vezes.
Com um pouquinho de água, 2-3 vezes por dia. E mais essa que a gente chama de panaceia, dá uma resposta muito rápida.
Tá certo. Anotando aqui, depois o pessoal pode me pedir que a gente vai passando aqui as dicas, tá bom? Tem muita gente participando, te agradece a todos. A Sheila Molon. Olá, tudo bem? Adoro esse quadro, acompanho pelo Face. Quando não consigo, ao vivo, porque pode continuar e na opinião dela é maravilhoso, tem que continuar. Queria saber se o óleo de gergelim que foi indicado pode ser comprado no mercado?
Sim, sim. No Ayurveda se diz que tudo aquilo que você vai passar na sua pele, você poderia ingerir. Então, sim, ele é um alimento. Então, pode, ele é vendido em supermercado ou nessas lojas que vendem temperos, que vendem especiarias.
A Ana Lúcia quer saber, Paulo, se, por exemplo, o gengibre ela tem em casa, o pozinho, e tem prazo de validade, porque ela botou num outro recipiente, ela não sabe se tem prazo de validade o pó do gengibre.
Sim, depois de um tempo ele perde o efeito, mas você vai saber pelo sabor, né? Se ele continua picante, ele tá bom, porque ele dura muito tempo na forma de pó. Mas pode usar fresco também.
Entendi. A Suzana, do bairro Nossa Senhora de Lourdes, ela ligou aqui para a rádio no 3220-9400. Ela fez gastrectomia total. Tirou o estômago há 4 meses. Não está muito bem emocionalmente. E gostaria de saber de ti, Paulo, o que ela poderia fazer para ter mais qualidade de vida, se restabelecer mais rápido. Agora é o período de recuperação dela pós-cirúrgico. Tem Isso. alguma dica?
Sim, sim. Esse é um dos casos, esses que devem ser atendidos diretamente, né, na clínica. Mas, com certeza, sim, você mexeu na região, você teve necessidade, naturalmente, né, de mexer na região mais sensível do corpo. O que funciona muito bem é você ter, compre um óleo essencial de gerânio. Você encontra nas farmácias de manipulação, nas lojas de produtos naturais, mas peça óleo essencial, não essência. E coloque esse óleo essencial em qualquer outro óleo, pode ser num óleo de coco, pode ser até num azeite de oliva, um óleo de boa qualidade que você tem em casa, um óleo de amêndoa. Faça 3 gotas para cada colher de sopa do óleo. Então, 3 gotas do óleo essencial você coloca nesse óleo que a gente chama de carreador, que pode ser o óleo de coco. E você massageia suavemente bem onde tem o timo. Como é que a gente reconhece? É no meio, é no peito, né? Naquele lugar aonde, quando nós dissemos assim, Beverly, esse copo d'água é meu, sabe? Onde você coloca a sua mão, ali é o ponto que deve ser ativado. Porque tanto seu corpo quanto sua mente, eles estão ressentidos com esse procedimento. É claro que necessário, certamente. E o que vai dar esse conforto, tanto para o físico quanto para o emocional, porque à medida que você está massageando ali na região do seu timo, você vai estar também aspirando esse óleo que emocionalmente acalma.
Quanta coisa, eu estou escrevendo aqui, o pessoal, muita gente me pedindo a receita, eu já fui escrevendo para o pessoal aqui, a gente vai passando depois, eu confiro com o Paulo também, todas as receitinhas. A gente está chegando muito na reta final, Paulo, muita gente participando, muita gente em gratidão, pelo Facebook na live, Aldete Maria Valentini, primeiro dando aquele bom dia, depois na sequência, mas é bom esse Paulo, nos traz tantas informações, assim, ela... gratidão também. E a Sônia Parenza diz: bom dia, Beverly, Paulinho, espero que continue todo esse aprendizado pela manutenção do quadro aqui. A gente vai negociar com o Paulinho, viu, gente? A gente vai negociar aqui a segunda temporada. Paulo, a gente tá chegando ao final, o tempo se esgotou, né? A gente tem que trabalhar com a questão do tempo também, assim é a vida, né, Paulo?
Sim, a vida é o tempo que ganhamos, né?
Assim é a vida, e hoje a gente ganhou muito tempo aqui, né? Gratidão pela presença. A gente encerrou a temporada 2019 do Ciência da Vida com o Paulo Alvarenga. Eu quero te permitir, Paulo, a tua mensagem, então, desse fim de temporada.
Sim, eu quero agradecer a Paulina por ter trazido essa palavra tão linda, que é a gratidão, e deixar a minha gratidão, e dizer, sim, que mesmo agora em Caxias, existem cursos, nós mesmos promovemos cursos para quem quer se tornar um terapeuta, porque essa ciência tão linda deve ser levada para o máximo de pessoas também, né? É um auxílio maravilhoso para qualquer tratamento que esteja fazendo, como também é a prevenção para que as pessoas se mantenham felizes. Mas a Beverly, com as suas perguntas maravilhosas, sua alegria, o seu sorriso, fez com que realmente se tornasse um passeio essa minha vinda aqui. E todas essas perguntas, todo esse carinho e também a seriedade com que as pessoas estão encarando sua própria vida só me faz desejar a todos poder, sabedoria, amorosidade e muita, muita, muita saúde.